A definição sobre um marco temporal para a demarcação das terras indígenas tem provocado muita polêmica dentro e fora do Congresso. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal retomaria o julgamento para decidir o futuro das demarcações de terras indígenas. Mas no início do mês, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, retirou o tema da pauta de votações e não há uma nova data para o exame da questão. Pela tese do marco temporal, o direito à terra só vai ser reconhecido se os indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. A audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai discutir o assunto daqui a pouco. A deputada Joênia Vapixana, da Rede de Roraima, é a nossa convidada aqui no painel eletrônico para falar sobre esse tema. Bom dia, deputada.
Bom dia, Cláudia.
Deputada, já houve manifestações essa semana dos povos indígenas aqui na frente do Congresso. Como é que vocês estão mobilizados para lidar com essa questão do marco temporal?
Essa semana as lideranças indígenas vieram para Brasília para uma série de atividades, reuniões, audiências públicas, seminários. Elas estão manifestando a sua posição contra esse argumento do marco temporal, esse argumento que já vem se arrastando por um tempo e que tem impactado alguns processos de reconhecimento de terras indígenas. É por isso que há uma manifestação para que o Supremo Tribunal Federal paute o caso de repercussão, onde a comunidade Xoclém, lá em Santa Catarina, é questionada pela sua posse.
Deputado, e qual é a posição de vocês? Eu queria que só explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes por que vocês não concordam com esse argumento do marco temporal.
Olha, esse argumento, porque chega, não é nenhuma tese, é um argumento que surgiu na época do julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol, quando eu atuei ali, inclusive, como advogada das comunidades indígenas da Raposa Serra do Sol. E, na época, o ministro, ele não inseriu como condição, mas ele chegou a se debruçar numa análise que teria como marco o direito à terra a partir da promulgação da nossa Constituição Federal, ou seja, 5 de outubro de 1988. Mas não chegou a limitar. O caso foi tão assim de argumentação que sequer o caso da Raposa Serra do Sol considerou esse argumento, porque a Raposa Serra do Sol havia muitos fazendeiros que questionavam a demarcação em área contínua, apresentando títulos de 1940 e outros, né? E que foi, não teve prova, aliás, não teve suficiência nem força para combater a demarcação em área contínua, até porque o mesmo ministro que coloca isso como argumento que deveria ser considerado o marco dos direitos indígenas, o marco temporal, desconsiderou tais argumentos, colocando que a própria Constituição já responderia qualquer questionamento relacionado a tempo histórico, a tempo de limite, porque a própria Constituição ela assegura no seu artigo 231 que aos povos indígenas são garantidos os direitos originários. O caput do artigo 231 ele fala de uma forma bem clara que são reconhecidos aos índios sua organização social, uso, costume, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União demarcar, proteger e fazer respeitar seus bens ali existentes. Então, dentro desse capítulo, ele coloca os direitos originários. O direito originário, ele pressupõe que o direito dos povos indígenas, inclusive, antecede a própria criação do Estado brasileiro. Isso também não significa que vai haver uma retomada no status de 1500, até porque isso é uma questão, um argumento absurdo também, porque muitos que defendem a tese do marco temporal imagina que os indígenas vão tomar a área de Copacabana do Rio de Janeiro. É porque o legislador, a constituinte naquela época, tinha uma preocupação de proteger justamente esse direito originário que muitos indígenas, seja antes da Constituição ou depois da Constituição, tiveram sofrendo, além do esbulho, a expulsão de seus territórios. Existe várias diferenças na época, aliás, de vários povos que transitam em suas áreas, como o caso dos Guarani Kaiowá, aqui na área do sul, sudeste, de forma nômade, que nunca parava, estabelecia moradia em apenas um lugar. Havia uma transição em diversas áreas. E por conta disso, houve muitos assentamentos de fazendas em áreas indígenas, em territórios indígenas. O que significa dizer que perderam, porque não existe esse costume dos povos indígenas de chegar naquela época, principalmente quando estava regulamentando terras, de chegarem a regulamentar áreas que tinham posse. Pelo contrário, os fazendeiros, outras pessoas que já tinham o costume de ir lá buscar o título, o cadastro no INCRA, e assim que dizia que era dono daquela terra. E os indígenas, como não tinham esse conhecimento, e hoje já têm um pouco, já perdiam o direito de terem suas terras. E também a nossa Constituição, ela fala na questão do direito à posse imemorial, que a gente chama que é o Instituto do Indigenato, que fala justamente assegura as terras indígenas, que tem essa questão da posse imemorial, resguardar os direitos da terra tradicional, no sentido de que os povos indígenas teriam o direito de terem suas terras garantidas e protegidas. A nossa Constituição, dentro do artigo 231, ela fala dessa questão da teoria do indigenato no sentido de proteção, quando ele diz lá no parágrafo 6º que são nulos e não produzem efeito jurídico qualquer título que venha a incidir sobre as terras indígenas. Ora, se são nulos os títulos que incidem em terras indígenas, aquele título de 1940, 1930, que são títulos antes da Constituição, não teria efeito jurídico quando se está demarcando terras. Dois argumentos bem claros, e ainda tem o terceiro, que é justamente o direito da imprescritibilidade em relação ao direito à terra indígena. Então, é uma matéria constitucional que, ao meu ver, ela tem bastante segurança jurídica na hora de demarcar uma terra indígena. Então, essa é a questão que o Supremo vai estar se debruçando. Não se trata apenas de uma tese, não se trata apenas de um argumento, mas de uma implementação da Constituição. A audiência de hoje, ela vai justamente dar essa oportunidade para que as lideranças se posicionem também e algumas autoridades, para que a gente debata sobre essa questão.
Deputada Joênia, tem uma fila de processos de demarcação de terras indígenas. A senhora acha que essa discussão do marco temporal acaba influenciando e acaba emperrando esse processo?
Olha, eu diria que a falta de um julgamento, ela suspenda que haja uma conclusão na demarcação. Ela impacta, porque ela gera esses conflitos que existem na área rural e acaba que prejudica, sim, os povos indígenas nessa regulamentação. Já tem, se não me engano, um caso, mas também ela vai deixar claro esse posicionamento relacionado a esse tipo de argumento que muitos que defende na bancada ruralista, né, se colocam contra o direito constitucional dos povos indígenas. Então é preciso realmente pautar, é preciso que os ministros, como já houve alguns ministros que já se posicionaram, retorne esse julgamento que já começou no mês de junho do ano passado. Então, assim, é importante que a gente avance no sentido porque, como já anunciado, é um caso de repercussão geral que vai fazer efeito para todas as terras indígenas no Brasil. Por isso é necessário botar um ponto final nessa tese absurda, né?
E você já tem algum tipo de sinalização do Supremo sobre a retomada desse julgamento?
Olha, a gente estava aguardando o dia 23, né? Mas houve uma retirada de pauta, que não sabemos o motivo certo, né? E as lideranças indígenas, assim como nós da Câmara, essa semana nós recebemos pela Frente Parlamentar Mista, Defesa dos Povos Indígenas, e a liderança da minoria e o núcleo agrário do PT, receber muitas reivindicações que a gente caminhasse pedidos para que voltasse. Então, nós estamos fazendo essa semana esse pedido aos ministros do Supremo para que olhe essa situação. Mas nós estamos aguardando o posicionamento do Supremo.
Deputada Joênia, esse é um ano eleitoral e eu gostaria de encerrar nossa entrevista perguntando para a senhora como que essa questão indígena, especificamente a questão da demarcação de terras, qual é a expectativa de vocês de que ela entre no programa dos candidatos? O que é que se espera em relação a propostas nesse sentido?
Eu espero que ela seja colocada positivamente e não negativamente, porque últimas eleições de 2018, o então candidato naquela época, hoje presidente, deixar bem claro o seu posicionamento contra os povos indígenas de não demarcar um milímetro, de sequer dar vez e abrir as terras indígenas para demarcação. Não é o posicionamento que nós queremos. O Brasil ele tem 13% como terras indígenas, mas são terras da própria União que são cuidadas pelos povos indígenas. Eu acho que é necessário ter um olhar de proteção para as terras indígenas, porque contribui tanto como estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas, mas também para a qualidade do meio ambiente, né? Eu espero que este ano os candidatos que venham, como o Lula já se posicionou em um evento das povos indígenas, disse que vai reverter todo o quadro negativo. Esse já foi o posicionamento que as lideranças indígenas estão aguardando, que se respeite a Constituição, que retome o processo de demarcação de terras indígenas, que esses quase 4 anos de governo Bolsonaro parou. Foi o governo que nunca demarcou uma terra indígena, nem dele, nem do Temer também. Já havia diminuído os processos e tem muitas pendências. Enquanto essas pendências não forem concluídas, os conflitos se acerram e aquele povo indígena sofre por conta da falta de uma regulamentação, e que os candidatos olhem não somente para a demarcação, que olhem para proteção, para fiscalização. Essa semana, essas últimas semanas, nós vimos aí a morte de Dom e o Bruno Pereira, ex-servidor da FUNAI, que deram sua vida para ter que proteger terras indígenas, né, de invasores, ilicitudes que ocorrem na Amazônia. Então, fazendo o papel do Estado brasileiro, se realmente tivesse uma responsabilidade para cumprir o dever institucional, seja da FUNAI, IBAMA e outros órgãos que compõem o governo federal, talvez a gente tivesse visto um final diferente para essa situação, com terras protegidas, uma fiscalização permanente, recursos adequados, estruturas adequadas para cumprir essa obrigação. Espero que os candidatos eles cumpram o que traz a nossa Constituição para a implementação dos direitos indígenas. E é isso que nós estamos esperando.
Nós entrevistamos a deputada Joênia Vapchana, da Rede de Roraima, sobre a exigência de um marco temporal para a demarcação das terras indígenas, um assunto que está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal e que vai ser tema de audiência pública hoje aqui na Câmara. Deputada, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico e a gente vai acompanhar essa discussão de vocês hoje. Muito obrigada, deputada. Um bom dia para a senhora.